No ar, Jornal da CUT.
Olá, Brasil, eu sou o André Acarini.
E eu, Carolina Cassola.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT desta sexta-feira, 28 de agosto, traz como destaques: desarmamento é retrocesso.
Para ministro da Justiça, desarmar não reduz violência.
Metalúrgicos protestam contra Mercedes-Benz no ABC Paulista.
Congresso sobre relações do trabalho debate terceirização.
E ainda, a posição da CUT sobre a redução ministerial.
E o tempo na reta final do inverno brasileiro, como fica? Confira no Jornal da CUT.
Previsão do tempo.
A frente fria vai avançando rápido ainda pelo país. O sistema já está entre Espírito Santo e sul da Bahia, mas ainda organiza um pouco de instabilidade entre Minas e parte do centro-oeste. A chuva não é persistente, mas vale chamar a atenção que o tempo foi virando, em áreas onde não chovia mais de 30, 60 dias. Já mais ao centro e sul do país, o tempo segue um pouco mais aberto. E vale chamar a atenção que com temperaturas mais baixas, principalmente pela manhã. À tarde, com pouca nebulosidade, o tempo fica agradável, mas ainda assim sem calor. Já no centro e norte do país, tendência já de tempo um pouco mais aberto, chuva isolada na região norte, um pouco mais concentrada no oeste do Amazonas e Acre, e no nordeste temos áreas de instabilidade do Recôncavo Baiano ao litoral do Rio Grande do Norte, mas ainda assim não são chuvas generalizadas. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o site tempoagora.com.br.
Repórter CUT.
As manifestações promovidas por grupos de extrema-direita no Brasil têm demonstrado um grau de violência ideológica alarmante. No dia 16 de agosto, em várias partes do país, foram vistas placas, faixas e cartazes com dizeres agressivos contra instituições e contra pessoas públicas. Foi o caso de um cartaz que afirmava: "Por que não mataram todos em 1964? Outro cartaz sugeriu o suicídio à presidenta Dilma Rousseff e a corruptos. Ironicamente, não foi visto nenhum cartaz cobrando explicações a Eduardo Cunha, presidente da Câmara do PMDB do Rio de Janeiro, e de Aécio Neves, ambos com envolvimento com corrupção. Eduardo Cunha, investigado pelo desvio de 5 milhões de dólares, e Aécio Neves, citado em delação de Alberto Youssef nesta semana. Em um momento no qual essa violência se revela parte da ideologia fascista de uma parcela da população que tem por objetivo um golpe no país, temas como a redução da maioridade penal e o Estatuto do Desarmamento inflamam a opinião pública. E é sobre o desarmamento que o ministro José Eduardo Cardoso falou nesta quinta-feira em um dos momentos do Dialoga Brasil, programa lançado pelo governo federal que visa promover a participação social através da internet, com internautas opinando sobre projetos e apresentando ideias.
José Eduardo Cardoso foi sabatinado pelos internautas e questionado sobre uma possível revogação do Estatuto do Desarmamento. O ministro afirmou que é um equívoco afirmar que a criminalidade e a violência são reduzidas quando a população está armada. Segundo ele, são dados demonstrados por estudos de segurança pública. Para o ministro, a arma não é instrumento de defesa, mas de ataque. Quando uma pessoa tenta se defender utilizando uma arma, na maior parte das vezes não só coíbe a violência, mas também se torna vítima. Cardoso afirmou ter posição de absoluto convencimento a partir de estudos científicos que, em vez de armar as pessoas, é fundamental desarmá-las para combater a violência.
Acrescentou ainda outros riscos na avaliação sobre porte de armas. Ele diz que pessoas sem antecedentes criminais, em momentos de desatino, cometem crimes violentos, matando esposas, maridos, filhos. Ele também citou o fato de que armas são roubadas de cidadãos que não praticam crimes. E essas armas vão servir a atos violentos de criminosos. Do mesmo modo, ainda segundo ele, que crianças pegam armas dos pais, ferem e matam. O ministro também acrescentou que informações falsas são espalhadas frequentemente por lobbies de indústrias interessadas em ampliar seus mercados, visando obter lucros às custas da vida de seres humanos.
Mais de 200 deputados de vários partidos fazem parte de uma frente parlamentar lançada no início do ano com objetivos definidos: a redução da maioridade penal, a diminuição de benefícios a detentos e a revogação do Estatuto do Desarmamento. As informações são da Agência Brasil.
Mobilização.
Na tarde desta quarta-feira, a rodovia Anchieta, no ABC Paulista, foi tomada por uma multidão de trabalhadores metalúrgicos que se manifestaram contra as demissões na Mercedes-Benz. mais de 10 mil pessoas participaram do ato. Na semana passada, mais de 1.000 trabalhadores receberam via telegrama cartas de desligamento.
Com previsão de mais de 1.000 demissões, os trabalhadores, por unanimidade, aprovaram na segunda-feira, dia 24, greve por tempo indeterminado. A montadora alega ter excedente de 2 mil trabalhadores e informou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que o PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, é insuficiente para a situação atual da empresa.
Moisés Selerges, diretor do sindicato, afirma que um acordo é o melhor caminho para a economia.
A gente sabe que a conjuntura ela não nos favorece, né? Mas pelo fato da conjuntura não nos favorecer, por isso que a gente insiste num acordo que traga estabilidade para os trabalhadores, não só da Mercedes, mas da categoria do país. Tem que buscar caminho. Trabalhador demitido é pior para a economia.
Já nesta quinta-feira, a Mercedes chamou o sindicato para uma reunião para discutir o assunto.
Mundo do Trabalho.
Termina nesta sexta o 3º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, evento que debate relações trabalhistas. O congresso foi realizado pelo Ministério do Trabalho e pela Fundacentro em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Um dos debates foi sobre estratégias para a regulamentação da terceirização e contou com a participação da secretária de Relações do Trabalho da CUT Nacional, Graça Costa.
A dirigente lamentou que parlamentares tenham ignorado a voz das entidades sindicais e do direito do trabalho, bem como manifestações da sociedade organizada, e tenham aprovado projeto tão prejudicial aos trabalhadores. Ela se referiu ao PL 4.330 de 2004, da terceirização, aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado como PLS 30 de 2014.
Graça Costa também manifestou preocupação com o fato de a regulamentação ser ponto de destaque na Agenda Brasil, apresentada pelo senador Renan Calheiros. Ela cobrou do ministro Miguel Rosseto um posicionamento firme do governo. Fez um apelo ao governo para que envie ao Congresso o projeto construído pelas centrais. O projeto representa, conforme explica a Graça Costa, um avanço para uma regulamentação que proteja trabalhadores.
O secretário-geral da Presidência, ministro Miguel Rosseto, disse que o projeto, que tramita hoje no Senado, perdeu toda a sua legitimidade diante do debate feito pela sociedade, que rejeitou esse projeto como instrumento do capital que busca preservar sua acumulação sobre a renda do trabalhador.
Rosseto foi enfático ao dizer que a presidente Dilma já manifestou posição contrária ao projeto e não vai permitir uma regulamentação que autorize a terceirização na atividade fim.
Maria Maeno, médica e pesquisadora da Fundacentro, reafirmou que existe esperança para que o projeto não seja aprovado.
O debate contou com a participação de muita gente que luta contra a terceirização. Então, representantes de várias instituições, de juízes, desembargadores, movimento sindical, enfim, de pessoas de diversos segmentos sociais. E o que a gente conseguiu mostrar e discutir é que, apesar de uma pressão muito forte pelo movimento da terceirização, há ainda esperanças e há ainda resistência contra essa tentativa, né, de alguns setores empresariais. Então, a luta continua, nós estamos muito atentos lá no Congresso Nacional e vários setores da sociedade estão dispostos a realmente a empreender grandes esforços para que isso não aconteça, porque seria uma precarização maior ainda do mundo do trabalho, das relações de trabalho e da saúde dos trabalhadores.
Sobre o Congresso, num geral, Maria Maeno fez uma avaliação. A entrevista foi concedida à Rádio Brasil Atual.
Dentro das nossas expectativas, tem sido um sucesso. Por que um sucesso? Primeiro, pela participação de pessoas muito importantes, protagonistas do processo de luta contra a terceirização no mundo do trabalho, que está em jogo agora no Congresso Nacional. Também com pessoas protagonistas em várias áreas, como, por exemplo, na área rural, na área do agronegócio, na discussão da consolidação, da dificuldade da consolidação da democracia na América Latina, né? Então, nós temos vários temas, todos interligados, e o evento tem sido um sucesso, realmente com a participação de pessoas na plateia também bastante qualificadas.
Informa CUT.
A redução de ministérios sob a ótica da CUT. Wagner Freitas, presidente nacional da Central, publicou no portal cut.org.br nota que expõe as preocupações da CUT sobre as decisões do governo. Ele afirma que o anúncio da extinção de ministérios, cujo objetivo é reduzir custos, é mais um ataque ao projeto de uma nação mais justa e igualitária que começamos a construir efetivamente a partir de 2003.
Wagner Freitas explica que as crises política e econômica são os argumentos mais usados pelo governo federal para anunciar medidas apressadas que prejudicam a classe trabalhadora e os brasileiros que mais precisam de políticas públicas que garantam mais direitos e igualdade de oportunidades. Além de ser um ataque ao projeto de nação mais justa, esconde um projeto conservador mais amplo e prejudicial ao Brasil e aos brasileiros, o Estado Mínimo, que envolve, entre outras mazelas, a redução dos gastos públicos com saúde, educação, previdência social e moradia. Wagner Freitas afirma que para a CUT isso é um retrocesso, um enorme distanciamento do Estado de bem-estar social, universal e igualitário pelo qual a central luta. Ele ainda expõe que é inegável que os ministérios sociais criados nos últimos 12 anos contribuíram decisivamente para que o Brasil começasse a pagar sua dívida social, com milhões de brasileiros foram ignorados pelo poder público durante mais de 500 anos. A CUT defende um Estado forte, presente na vida do povo, com políticas públicas que contribuam para a superação das desigualdades. Wagner Freitas avalia que, ao invés de extinguir ministérios sociais, o governo deveria taxar o capital para ter recursos para as políticas públicas. E diminuir ministérios não resolve o problema financeiro. Segundo ele, na verdade, isso aplica mais uma vez à agenda daqueles que querem diminuir o papel do Estado na sociedade. E hoje, 28 de agosto de 2015, a CUT completa 32 anos de existência. A CUT é uma entidade de representação sindical brasileira que foi fundada em 28 de agosto de 1983, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, durante o primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT. Tem como fundamentos de sua atuação o compromisso com a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida e trabalho e o engajamento no processo de transformação social e construção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Tem como objetivo integrar, articular e dirigir, numa perspectiva classista, a luta dos trabalhadores brasileiros da cidade e do campo, ativos e inativos do setor público e privado. A CUT é a maior central sindical brasileira e uma das maiores do mundo. E representa, no Brasil, 24.062.754 trabalhadores. Parabéns, CUT, pelos seus 32 anos.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT termina aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da M de Hora Comunicação.
Apresentação e edição Andréa Carini e Carolina Cassola.
Colaboração Rede Brasil Atual e TV.
Rádio Online e distribuição Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.